Carolina, já vou te trazer para a conversa. Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada, querida.
Eu
Estou aqui aguardando.
ia contar para as pessoas, Carolina, que, como eu te acompanho já de longa data, você já tinha participado aqui do programa em alguns outros momentos, na rádio também. Então, eu conheço um pouco da tua história, e rapidamente para contar, né, para as pessoas. A Carolina tinha uma história de vida profissional muito bem sucedida, obrigada. Aí ela ganhou nenê, né, engravidou, deu aquela paradinha estratégica, aquela coisa que toda mulher passa, e fez algumas opções, inclusive dar uma paradinha estratégica nas atividades. Depois largar os perfis que ela tinha, né, reeditar o seu design visual, a forma de aparecer para o público, mesmo perdendo um monte de seguidores, para começar, para dar um novo start na carreira. Ou seja, você é a prova de que recomeçar é possível e dá certo.
Sim, com certeza, Beverly. Nossa, eu passei por isso na pele e acho que é mais fácil porque tem aquela frase tão legal que diz assim, que você só leva o outro até onde você já foi, né? Então, quando eu posso propor essas mudanças para as pessoas, é porque eu também já passei por elas e obtive sucesso, né? Senão, fica muito teoria, né?
Verdade. E agora de forma prática, Carolina, eu sei que você tem trabalhado muito essa questão de mudança de carreira, abertura de novos empreendimentos por causa da pandemia. As pessoas não optaram, não foi uma coisa assim tão planejada assim como se gostaria no mundo empresarial. Veio a pandemia e ela fez com que, se a gente tinha alguma ideia, coloca o time a jogar, né?
Isso. O que acontece é que antigamente eu trabalhava com as pessoas quando elas estavam com vontade de mudar de carreira. E agora a pandemia acelerou esse processo de dor, porque a pessoa muda quando ela está desconfortável, né? Então, está ali confortável na CLT, tendo o seu salário, tudo bem, mas não está feliz, ok, por um tempo vai levando. Com a pandemia, as pessoas se obrigaram a olhar para dentro, tiveram outros formatos de trabalho acontecendo e viram que preferiram daqui a pouco um home office, viram quanto é bom estar em casa, mais próximo dos filhos, e se questionaram, tipo, é esse tipo de vida que eu quero, né? Essa correria de manhã à noite, deixa as crianças na escolinha. Como você mencionou, né, a minha história em relação à maternidade mudou muito a minha clientela e a minha forma de ver também esse momento, né?
Carolina, eu sei que você tem várias especializações. Nos últimos 6 anos, você vem se dedicando, inclusive, a fazer mentoria para um público bem seleto, né? São um pessoal já que tem uma veia empreendedora, são empresários ou profissionais com cargos um pouco mais estratégicos em organizações de médio e grande porte. Além disso, você tem especialização em psicologia positiva, MBA em gestão empresarial. Juntando tudo isso, né, esse teu cenário de atuação, como então? Como fazer para a gente chegar aí, nesse lugar de ser um empreendedor, chegar nesse lugar de conseguir o dinheiro que a gente quer, não só para sobreviver, mas para ter a vida que a gente quer ter.
Olha, isso é tão, tão polêmico e tão desejado que eu cheguei a dar um nome de livro. Eu recém lancei meu livro. E chama Os 7 Passos para Sair da CLT com Segurança e Empreender Ganhando 5 Vezes Mais. E esse empreender ganhando 5 Vezes Mais, que é o nosso desejo, né? O que que acontece? Eu vou deixar a fórmula bem simples aqui. Todo mundo pode empreender e ganhar dinheiro desde que tenha uma solução para uma grande dor das pessoas. O que que é essa grande dor? Qualquer dor. Desde que ela tenha uma alta intensidade e uma alta frequência. Vou dar um resumo bem básico pela dor de cabeça, que as pessoas vão entender. Se você só tem uma dor de cabeça uma vez por mês, você vai na farmácia, compra uma aspirina e pronto, está resolvido, certo? Se você tem uma dor de cabeça já há 4, 5 dias, que você não consegue fazer mais nada a não ser ficar na cama, deitada no escuro, e você já está preocupada, já pesquisou no Google, já está achando que tem até um tumor. Você vai ou não vai pagar o preço que for para um especialista te atender naquela hora e te tirar daquela dor? Você consegue entender a relação? Quando a pessoa tem uma dor frequente, alta e com intensidade alta, ela vai procurar a solução. E se você for a pessoa que está vendendo essa solução, não tem crise para você. Então, isso que eu falo do empreendedor se destacar, vender realmente, ganhar 5 vezes mais, 5 muito mais, né? 10 mil vezes mais. É quando você consegue acertar o seu negócio num ponto que você soluciona uma dor muito grande da pessoa, onde ela não tem outro, outra forma a não ser procurar essa solução. Então, assim, a fórmula do bolo é basicamente essa. Claro que tem que ver cada nicho, cada especialidade, mas tudo que a gente oferece tem a possibilidade de gerar essa solução para as pessoas, porque todo mundo hoje tem necessidade, né?
Agora, Carolina, tem várias situações aí, talvez até por isso que é tão polêmico esse assunto, porque, por exemplo, algumas profissões que estão se encerrando, ou seja, o mundo mudou tanto, ele deu tantas voltas nesse período de pandemia, que algumas coisas que antes faziam sentido, hoje não fazem mais, mas outras surgiram. Mas a gente não está preparado para tudo, né? A gente, às vezes, está preparado para um mundo que já não existe mais. Então, como se preparar? Como achar esse caminho para estar adequado na trilha de solucionar grandes dores?
Essa pergunta é ótima, Beverly, porque pode ajudar aí muitas pessoas agora nesse momento, porque tem coisas que não são realmente parte de uma solução urgente de uma pessoa. Daqui a pouco a pessoa vende sapatos, né? E aí, nesse momento de pandemia, ninguém quer comprar sapato, vamos supor. E aí a pessoa faz o quê? Lá pagando aluguel numa loja, com todo o sapatinho lá nas prateleiras, esperando o cliente. O que que a pessoa faz? Nessa hora, precisa de uma estratégia muito assertiva e principalmente de autoconhecimento. Para quê? Para entender que se ela de fechar, fecha as portas. E o que que tu faz com o autoconhecimento? Tu entende que tu não é só boa em vender sapatos. Tu entende que vender sapatos é muito além disso, que é vender autoestima, é vender segurança, é vender conforto. E aí, como é que tu vende tudo isso que é tão necessário para as pessoas em outro formato? Tu vai vender uma consultoria, ou tu vai levar o sapato até a casa da pessoa, ou você vai proporcionar um e-commerce. O que que você pode fazer com essa aptidão, com esse talento que você até hoje vendia em forma de sapato na sua loja física, mas que você pode transformar para esse novo movimento sendo algo necessário, né? Sendo algo que a pessoa não tem como recusar.
Claro, Carol, tem uma
Faz
outra.
sentido?
Faz sentido. Uma outra questão importante. Eu sei que você tem essa formação em psicologia positiva, e a psicologia positiva é uma linha, né, da psicologia que tem a lógica da abundância. Ou seja, em tese, o mundo é abundante. Só que a gente sabe que tem um conjunto de crenças, ainda mais na nossa região, que vem de uma imigração, que passou muita dificuldade, que trabalhou muito, que precisou guardar, que passou fome. Isso está no nosso DNA. Então, isso tudo acaba fazendo com que nossa lógica não seja essa. Que a nossa lógica seja, não vai dar certo, não vou conseguir, tem tanta gente fazendo antes, será que a minha ideia é tão boa? Eu não tenho energia necessária o suficiente. Então, como lidar também com essas barreiras que, embora elas sejam sutis, são tão reais?
São tão reais a ponto de eu te confirmar que 90% dos clientes chegam para mim nesse estado, querendo, mas com muito medo, sabe? Então, meu principal trabalho é desbloquear essas crenças. De uma maneira rápida, eu poderia orientar as pessoas aqui na rádio dizendo o seguinte: presta atenção nessa vozinha que fica nesse blá blá blá, né, do medo, porque a gente só consegue quebrar crenças limitantes com base em evidências. E para você quebrar isso, você precisa só de duas coisas: clareza e conhecimento. Então, assim, eu estou em dúvida do que eu quero fazer, eu até tenho uma ideia, mas eu tenho muito medo de arriscar, muito medo de dar errado, o dinheiro que eu guardei até agora, eu não posso perder. Aí você tenha a clareza. Ok, eu não posso ficar do jeito que eu estou, eu preciso me reinventar para não perder todo esse dinheiro de vez mesmo não fazendo nada. Ok, essa é a clareza do momento. E o conhecimento é o quê? Eu tenho ideia do que eu quero fazer, se eu não tenho, eu vou aprender e eu tenho competências para fazer, se eu estou com medo, se eu tenho medo de arriscar, se eu tenho medo porque eu não, acho que eu não vou dar conta. Tudo que eu preciso é me colocar num papel de aprendiz, buscar quem pode me ajudar a aprender a empreender, a gerir um negócio, a gerir uma solução nova. E com esse aprendizado eu sou capaz de qualquer coisa. Então as pessoas se limitam porque elas esquecem que elas têm a capacidade de aprender qualquer coisa nova a qualquer momento. Né? Elas querem seguir aquele mesmo caminho e aí elas vão ter o mesmo resultado. Para seguir um novo caminho que elas estão com medo, elas só precisam aprender a seguir esse novo caminho.
Claro. Carolina, uma outra questão importante tem a ver com, eu sei que você também viveu essa experiência, ou está vivendo, que a pandemia fez com que muitas pessoas tivessem a realidade do home office. Então, isso plasmou, né, ou tornou mais claro aquilo que já acontecia antes, que é essa espécie de dicotomia entre o que é online e o que é offline. Mostrou que algumas pessoas se adaptaram muito bem, outras nem tanto. A gente está aí com coisas que talvez vieram para ficar, como alguns momentos online, mesmo para trabalhar, mesmo para estudar, mesmo para, enfim, para uma série de atividades. Pra telemedicina, tá aí, gente, tá aí, né? Uhum. Chegou. Uhum. Então, a pergunta que eu te faço é isso. A gente precisa, Carolina, aprender a separar as nossas vidas, o offline do online, o home office do presencial, ou são coisas que a gente agora tem que aprender a administrar melhor o nosso jeito de versar nesses dois ambientes, levando em conta que eles são uma coisa só?
Eu acredito que separar não vai mais ter como, sabe? Se antes a gente tinha ainda alguma opção, agora, em função da pandemia, isso se acelerou de uma forma brutal, assim. A gente não consegue mais diferenciar esse meio. O que a gente precisa realmente é de uma organização de tempo, prioridades, né? Ter uma higiene de internet, como se diz, sabe? Saber a hora que é para lazer, para trabalho, a hora que é para família e a hora que é para fazer nada. Porque a gente se confunde muito nisso, sabe? Na organização do tempo para que seja algo saudável esse movimento.
Eu sei que você fez uma escolha muito parecida. Eu acompanhei um post teu nas redes sociais, no Instagram. A Carolina é muito ativa no Instagram também, falando do trabalho dela. E você mudou, né, o teu perfil, deixando alguns seguidores para trás e criando um novo perfil, coisa e tal. Por que a decisão? Em que base, que argumentação tem? Por exemplo, na tua experiência, a gente, quem sabe, vê algo que a gente também possa fazer enquanto empreendedor. Como avaliar a hora de reeditar, de mudar, de criar um novo perfil, de deixar para atrás, de seguir em frente?
Olha, eu tive essa decisão, foi bem difícil, porque eu tinha 11 mil seguidores no meu Instagram antigo, por construção de 6 anos de trabalho, só que eu estava me dando conta, já que eu estudo também o marketing digital, porque essa era online, né, eu tive que me especializar nisso também, eu percebi que eu não tinha tanto engajamento quanto eu poderia. Como a gente mede engajamento? Se a gente tem lá no mínimo 10% de visualização nos nossos stories, vamos supor, né? Tem lá 10 mil seguidores, 10% tem que visualizar. Se não tiver esses 10% visualizando, tem alguma coisa errada. E da mesma forma nas postagens. Então, 10% é uma métrica mínima, né, de que está funcionando bem o teu perfil. Porque a gente não sabe que não tem uma entrega de 100% os nossos conteúdos para todos os seguidores. E o que aconteceu comigo foi justamente perceber que ao longo dessa caminhada eu falei de tantos assuntos dentro do meu Instagram que eu acabava atraindo pessoas por determinados assuntos. Às vezes eu falava de procrastinação, às vezes eu falava de propósito, às vezes de carreira, às vezes de emagrecimento, porque eu vim construindo, né, essa minha etapa toda que eu cheguei hoje só para o empreendedorismo. E aí as pessoas que estavam lá só pelo emagrecimento e eu não falava mais disso, não engajavam mais comigo. O que aconteceu? Eu me obriguei a fazer essa mudança para um novo perfil, atraindo seguidores que só querem essa linha do empreendedorismo. Porque senão eu vou ter sempre ali uns seguidores fantasmas, que eles estão ali, mas eles não estão interagindo comigo. E aí eu não consigo que o meu conteúdo tenha alcance. Ou seja, não serve para nada eu ter um Instagram que não tem alcance, né? Que as pessoas não recebem no feed a minha postagem. Uhum. Então as pessoas precisam se ater a isso. Não adianta ter um perfil lá de 100 mil seguidores se não são seguidores engajados. O que, que as pessoas erram muito? Fazer sorteio. Sorteio com nichos que não tem nada a ver. Então a pessoa se obriga a te seguir porque para participar do sorteio é assim, mas aí acabou o sorteio e ela não te segue mais. Então, assim, é tudo muita ilusão, sabe, Débora? É muito preocupante porque tem muita ilusão de métricas.
Uhum, entendo. Você está comigo ainda, Carolina?
Tô.
Deu um barulhinho aqui, achei que era, de repente, o telefone que tinha caído. Carolina, sobre essas dicas bem práticas, a gente acabou falando de muita coisa, né? A gente fez como o teu perfil antes aqui, a gente falou de muita coisa. E a ideia realmente era a questão da recolocação profissional, né? A forma de ganhar dinheiro, a forma de... Eu falo muito a palavra sobreviver, eu me dei conta, né? Que sobreviver não é suficiente, Carolina. Quer viver,
não,
né? Então, de viver e pensando nessa questão do dinheiro como uma forma também, um instrumento, uma ferramenta para a gente viver de forma adequada, com condições, com bem-estar. Então, pensando nisso tudo, deixa algumas dicas práticas para quem está escutando agora, né? E também as formas de te acessar o teu trabalho.
Sim. Eu deixo, inclusive, essas dicas lá no meu Instagram todos os dias, é @carolina.maino. Tá? Bem simples. Mas o que eu posso dizer agora de maneira bem prática é que a pessoa que está ouvindo está desconfortável, que ela está com aquela sensação de desmotivação, de não estar mais satisfeita com o que ela tem, sabe, que ela possa se acolher e pensar, nossa, eu posso tanto mais, sabe? Porque a pandemia, ela trouxe para nós essa proximidade com a morte. E quando a gente se dá conta que, sim, a morte está aí, batendo na nossa porta a qualquer momento, a gente não tem escolha, a gente repensa a nossa qualidade de vida também. Se eu morresse amanhã, eu ia morrer feliz? Eu ia morrer satisfeita? Eu deixei o meu legado? Enfim, essas perguntas fazem com que a gente coloque mais urgência em viver bem, sabe? Então, esse é o primeiro passo para querer uma mudança, se precisar dessa mudança. E o segundo passo é, se eu não sei fazer sozinho, buscar ajuda de algum profissional que saiba me levar por esse caminho da mudança, né? Porque realmente é difícil mudar, mas não é impossível, né? Porque a prioridade é se viver bem, né? Não é nada de saber mudar, né? É viver bem.
Perfeito. Carolina, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Sucesso sempre. Um abraço.
Eu agradeço. Tchau.